Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro, Renan e todos os ouvintes.
Bom, Renan, boa tarde. O que nós temos aí de novidades, né? Para a gente já começar a detalhar aí do CadÚnico e também dos bolsos aí, Bolsa Família, Bolsa Estudo, Bolsa Aquilo.
Boa tarde, Oswaldo, Navarro, Carol, o Paulinho, ouvintes da Rádio CadÚnico. Nós temos algumas novidades aí, porque não só na questão de novos programas, né, mas também na questão de algumas averiguações e revisões que o governo está fazendo. Ah, ele está fazendo povoamento de dados de vários setores do governo federal, né, CAGED, CNIS, INSS, SUS. E com isso ele está também ali fazendo uma averiguação cadastral, porque há muitos, como você falou agora há pouco, muitos cadastros que estão irregulares, né, que as pessoas ali tentam fraudar o CadÚnico para tentar algum benefício.
Bom, agora isso tudo gera no sentido da saúde, porque da ação social. A secretária Carol está aqui e geralmente o pessoal fala, ah, mas o culpado é a Secretaria de Ação Social, mas não tem nada a ver com a Secretaria Municipal, né?
Não. Então, é o que o Renan falou, Oswaldo. Eu falo que a válvula de engrenagem da assistência social, né, é o Bolsa Família, o CadÚnico, ele é um grande indicador, né, para todos, para assistência social ali, né? E muitas vezes as pessoas não entendem isso. E como o Renan falou também, o governo, ele consegue cruzar os dados, né, através dos sistemas hoje. Tudo é sistematizado. Então, as pessoas precisam entender isso. Elas têm o direito garantido e elas precisam cumprir o que o governo pede, né, o que é a condição do programa. E é para isso que é feito todo esse trabalho. Eu vejo ali o trabalho do Renan, né, que é o coordenador aí do Bolsa Família, com a Sônia ali, que ajuda ele. É um trabalho árduo, assim, é um trabalho bem focado e eles fazem as visitas, né? E agora o Renan vai poder falar melhor sobre, né, algumas mudanças que o governo federal está pedindo.
Bom, Renan, e dentro dessas mudanças, a gente começa por onde?
Não, uma das primeiras mudanças que ocorreu é o seguinte: é exclusão de pessoas do Cadastro Único agora, só a entrevista tem que ser feita na residência. O governo também fez uma relação para averiguação cadastral de algumas famílias que estão com inconsistência no cadastro, devido a esse cruzamento de dados e também o povoamento lá do CNIS. Essa averiguação, ela não pode mais ser feita, a atualização no CadÚnico ali no CRAS. A gente vai se dirigir na residência para fazer a entrevista. A entrevista tem que ser in loco na residência.
Agora, como é que ficou a situação? Nós tivemos aí no ano passado uma caça às bruxas, vamos dizer assim, que a gente nem pode falar um negócio desse, mas é uma caça do governo no sentido de que muita gente se declarou unipessoal, fazendo somente dizendo que era sozinho, na verdade não era, né? Como é que ficou isso aí? Foi feito um trabalho realmente grande na cidade, não só
Foi
aqui como na região?
feito, a gente fez todo o recadastramento dos unipessoais que recebiam o programa Bolsa Família, também do LOAS. Nesse caso dos unipessoais, também é o mesmo procedimento. A pessoa tem que trazer o comprovante de residência no nome dela e a gente faz a entrevista ou vai na residência comprovar que ela mora sozinha. Porque houve muitas fraudes nesse sentido. A pessoa morava, filho ou então até mesmo irmão, e falava que morava sozinho, colocava o talão de luz no nome dele, mas chegava na residência, a família ainda estava morando ali. Não pode, né? O Cadastro Único, ele é o cadastro das pessoas que moram na residência, independentes se são parentes ou não. Quer dizer, morou na residência, tem que estar no cadastro único, porque se não estiver no cadastro único, o cadastro está irregular, está fraudado, e é bloqueado, é cancelado. Muitos casos aqui em Bandeirantes foram bloqueados, né? E a gente depois efetuou desbloqueio através da visita, através da entrevista, né? Comprovando que a pessoa mora sozinha, e aí houve o desbloqueio, porque bloqueou todos que moram sozinhos, que recebiam ali o Bolsa Família, foram bloqueados.
E foram muitos pessoais que foram bloqueados em Bandeirantes ou não?
Não, Bandeirantes, nós, porque o governo também lançou um índice também, que é 16% do total de Bolsa Família que nós temos na cidade. Quer dizer, nosso índice, como nós já fazemos, já faz muitos anos que nós estamos, já desde o ano passado que nós estávamos fazendo isso, fazendo essa averiguação cadastral de unipessoais na residência, desde o ano passado, não, desde 2022. No final de 2022, quando apareceu essa questão dos unipessoais, a gente já começou a fazer isso. Então, o nosso índice é 11% e o índice é 16%. Então, nós estamos, a maioria das cidades no Paraná está estourado o índice. O nosso não, estamos no limite, estamos abaixo do limite, porque nós temos em Bandeirantes 1.498 Bolsa Família. Isso gera para o comércio de Bandeirantes R$1.008.567.
Isso é o que entra no comércio de Bandeirantes mensalmente.
Mensalmente. São 1.498. E desses 1.498, nós temos em torno de 180 unipessoais.
Agora, com esses novos adendos do governo aí, que vem a Bolsa Escola, essa coisa toda aí que para aqueles que vão entrar no ensino médio, aquela coisa toda, como é que está isso aí? Também vai passar por ali ou não?
O Bolsa Escola, que é nessa questão do ensino médio, para quem já recebe o Bolsa Família, né? Uhum. Então já é um procedimento que já existe.
Está dentro do próprio?
Está dentro do programa, né? E isso aí ainda vai ter a regulamentação, né? Porque assim, o governo cria a lei, as emissoras,
a imprensa
divulga, só que depois quem vai fazer o procedimento de formalizar aquilo, né? Então, é igual assim, e de vez em quando sai na imprensa, bolsa, 13º, não sei o quê, e não é assim, né? Então, tem que esperar, vamos esperar, porque diz que a regulamentação vem agora em fevereiro, março, para a gente ver essa regulamentação como que é, porque o que a gente viu, por enquanto, é que vai ser 9 parcelas de R$200 que serão depositadas numa conta poupança. O adolescente tem que ter uma média de 80% de frequência, não pode ter menos. E ao final de cada ano ele recebe esse valor e depois, terminando fazendo o Enem no terceiro ano, ele recebe mais um bônus de R$200, né? Mas isso é tudo, ainda vai ser regulamentado. E não outra coisa também que muita gente pergunta, não é retroativo, tá? Se começar esse ano e está no segundo, começa a partir do segundo. Se está no terceiro, começa a partir do terceiro. Não vai os outros dois anos ter o retroativo.
Mas essa regulamentação não chegou para vocês ainda?
Não, ainda não. Ainda não.
A única que tem é a do gás.
Do gás.
R$600 mais aquele para criança, né?
Isso, a do gás também tem aquela questão, né? Do Vale Gás, lá que eles falam nesse quesito, né? Bandeirantes, por exemplo, nós só temos 170 famílias que são beneficiadas pelo Vale Gás.
Ah, é?
Quer dizer, seria em torno de, nós temos 1.498 Bolsa Família, mas só 170 famílias que são beneficiadas. Porque estipula também um índice, né? Igual do unipessoal, estipula um índice para a família adentrar pro programa.
Agora, quem está dentro do seguro de emprego, ele pode também trabalhar, entrar no... Ela está desempregada, mas está no seguro desemprego.
Tem que fazer o cadastro único, é colocado... Porque agora a gente nem precisa mais tá colocando a renda. O próprio sistema, a cada 3 meses ele faz uma verificação. Quer dizer, se a pessoa chegar lá, não trabalho, não estou trabalhando e tal, mas está recebendo seguro desemprego, está recebendo o aposentadoria, o sistema automaticamente, cada 3 meses, faz uma verificação.
É isso? Faz uma atualização, né?
Faz uma atualização através das bases. É a mesma coisa, a pessoa fala que mora sozinha, mora com não tem membros na família, mas ali pelo SUS, ali pelo outro sistema do governo, Detran, etc., ele faz ali uma verificação. Tanto é que vocês têm que pensar o seguinte, hoje está se trocando a RG e o número da RG antiga não vai valer mais. O que, que vai valer? O CPF. Todo mundo que vai fazer alguma coisa no governo federal tem que se cadastrar no gov.br. Quer dizer, todas essas informações estão disponíveis agora pelo governo. Então não tem como mais fazer essa a pessoa tentar fraudar.
E outra coisa, o kit escolar que nós falamos aqui com a professora Nilci, o município está doando, não vai passar por ali, né? Isso não tem nada a ver com a ação social, gente. O kit escolar é uma coisa, é a mochila, é o material escolar e o uniforme, né, secretário? Não tem nada a ver, né?
Isso. Aí esse direito é garantido pela educação, né? Sim, isso que a gente precisa saber, entender. Às vezes a gente vê essa dificuldade na população em tentar saber aonde conseguir o direito, né? E esse, acho que isso foi bem explicado ontem aqui, né, pela secretária, dona Nilci. E é bom que as pessoas...
Confunde, né? Porque há uma ligação da ação social com os programas do governo, mas isso. Não é uma ligação total. É uma ligação totalmente direta e não é também, né? Vamos dizer bem a verdade, que às vezes você fala assim, a ação social não tem nada a ver com os programas do governo. Mas tem tudo a ver, porque tudo parte para ela.
É, igual o leite da criança, né?
Sim.
Também é uma ação da educação, né? Ele está ligado ali na educação, tanto que é um programa do governo do estado. Um programa muito bom, atende muito bem, mas as pessoas precisam entender que é na escola, tem o horário para pegar, é tudo certinho, mas cada coisa dentro da sua responsabilidade. A questão das fraldas, né, que antes achava que era da assistência, e aí a gente tem que ver que fralda é questão de saúde. Então as pessoas precisam estar entendendo, ligando, né, o que que é, e essa que é a nossa responsabilidade, cada política pública falar daqui, da sua responsabilidade.
E dentro dessa política pública, agora nós temos também a invenção do absorvente também, que agora também está sendo colocado pelo Estado.
Isso, esse daí também precisa ter o CAD único, mas o cadastro é pelo meu SUS digital, né, então é pelo sistema do SUS. A mesma coisa...
Que envolve a educação, né? Isso é mais um sentido educacional.
É mais educacional. É a mesma coisa do kit da antena, né? O kit antenado. Ele precisa ter o CAD único, mas é a pessoa que se cadastra, a pessoa tem que mandar foto da antena, fazer todo o procedimento.
Ixi.
Uma coisa que ocorreu muito no kit do antenado é que... É para você ver.
Da última vez que nós tivemos aqui, nós estávamos falando disso, né? Isso. Já estava começando ainda, não tinha entrado.
Mas aí aqui ocorreu alguns problemas. Quais são os problemas? O kit antenado está seguindo o princípio do CAD único. Quer dizer, agora para você fazer fazer o cadastro único, é necessário você ter um talão de luz no nome de um dos membros da residência. E o kit antenado, muita gente não estava conseguindo, por quê? Porque o talão de luz estava no nome de outra pessoa. E quando ligava no 0800, eles pediam o endereço, comparavam com o talão de luz o próprio sistema do kit antenado e não batiam os nomes. Então teve muita gente que teve dificuldade de conseguir isso. E é isso, um dos regulamentos agora do Bolsa Família, do CAD único, é comprovante de endereço, talão de luz, no nome de um dos membros da residência, um dos membros do cadastro único.
Agora a pessoa, por exemplo, ela pega o leite da criança, mas ela não tem o CAD único, ela conseguiu um leite da criança pela situação que ela está vivendo. Ela tem o direito ao CAD único, ela pode entrar com pedido também?
Não, mas o leite do governo do estado não Sim. tem como conseguir sem ter o Cade Único.
Então outra pessoa já tem o Cade Único, se ela está recebendo.
Já tem o Cade Único.
Ah, então ela já está recebendo.
Já está recebendo, porque assim, tem o leite que é de 0 a 6 meses. Esse é o leite especial, né, que a criança não pode se amamentar ali e ela não pode tomar um leite normal. Então ela vai no SUS, mas esse leite não necessita do Cade Único. Aí depois de 6 meses, ela vai pedir o leite do governo. Aí esse leite, sim, necessita do cadastro único.
É, então é que a pessoa está falando que não. Ela tem direito ao leite, ela pega o leite lá com a Janaína, então... É, que a pessoa fez a pergunta nesse sentido aqui, que está travado aqui, eu estou tentando destravar, mas aqui consegui esse aqui. É assim, boa tarde, contém o kit escape. Não, não é esse aqui, é outro. Eu falo para você, clica numa coisa e está entrando no outro. Então é... que a pessoa ligou aqui, aí me arrebentou aqui, quando liga aqui, gente, é esse aqui, vamos ver se ele destrava aí. É, a minha filha mora sozinha e tem uma filha que está no seguro-desemprego. Ela tem direito, ela ganha leite do governo, ela pega com a Janaína, então ela já
tem o cadastro único. No caso já tem, porque não consegue o leite sem o cadastro único.
É, não consegue o leite sem o cadastro
único. Aí depois depois para o Bolsa Família é feito outra análise do governo. O governo fica, o cadastro único pronto, ele fica analisando direto. Todo mês há uma leitura do cadastro
único. E o que a pessoa precisa fazer, só para a gente ser mais óbvio, para esse pessoal do Bolsa Família, o pessoal que precisa fazer o recadastramento? O que é que eles têm que fazer?
Não, por enquanto nada. Porque a gente que vai. A listagem veio para a gente vai na residência fazer a atualização.
E quantos vieram nessa listagem? Estou vendo a lista ali, é grande, é?
Não, aqui não é a listagem. Bandeirantes, mais ou menos, veio umas 500 pessoas.
Não, mas é grande, né?
É, só que aí é no geral, não é só o Bolsa Família. Também tem para outros benefícios também. Porque o Cade Único é assim. O Cade Único, ele é o cadastro único da família que mora na residência. Sim. Independente se estão parentes ou não. E ela é a porta de abertura para todos os programas sociais.
Sim, mas você vai ter que visitar os 500.
Vamos ter que fazer.
Isso que eu estou dizendo, é que a lista é grande.
Isso, tem alguns casos que a entrevista será feita na residência, porque é obrigatório, é o grupo 3 e 4.
E que é esse grupo 3 e 4?
3 e 4 é aqueles grupos que retiraram pessoas do cadastro, e essas pessoas tinham renda. Também pessoas que foram detectado renda, e não... renda não sendo do CNIS, né, do CAGET. Às vezes a pessoa tem um MEI, às vezes a pessoa tem alguma empresa e não informou ali. E ali o Cade Único detectou.
Mas se ela tem empresa, ela não tem Cade Único, né?
Não, mas aí que está, se ela não informa, aí que esse é o problema. Às vezes eles não informam. Só que hoje o sistema está detectando. Né? É a mesma coisa, ocorreu um caso. Foi excluído um cadastro.
Sim.
E a pessoa era beneficiária do LOAS. E na averiguação não tinha por que ser excluído, porque não tinha renda. A pessoa não tinha renda nenhuma, foi feita uma verificação. Só que depois, analisando, foi descoberto que essa pessoa que tinha o LOAS, que era um jovem de 23 anos, ele fez compras e comprou para o avô dele, na Pernambucana, e cedeu o CPF dele para o avô comprar uma cama, guarda-roupa, fogão. O sistema detectou.
E aí ele perdeu?
Foi excluído. Aí nós tivemos que fazer novamente o cadastro. Então, isso aí também, o sistema agora, ele consegue detectar. Quer dizer, você fala que não tem renda. Aí você faz uma loja e compra um monte de coisa com o seu CPF. Quer dizer, não está batendo. O sistema não bate. Aí o sistema detecta como fraude. É nesses casos que nós vamos ter que fazer a visita para fazer a entrevista na residência. É nesses casos.
É nesses casos aí que vai ter que ser feito. Agora os demais vão ser que vão ter que ir na...
A gente vai convocar para... Tem que esperar a convocação. A gente vai convocar para vir no prazo.
E como é que é essa convocação?
A gente manda a cartinha na residência.
Manda a cartinha na residência.
Isso. Tá? Cartinha na residência.
Porque senão a pessoa fica...
Não, a gente manda... Convoca a pessoa na residência e depois vem para... Marca um dia para ela vir fazer a atualização.
A pessoa foi fazer cadastro semana passada e o funcionário mandou voltar para a próxima semana. Por quê?
O sistema é o seguinte. Nós estamos com um problema muito grande por causa do mapeamento desse sistema do povoamento. Então o sistema direto e fica fora do ar. Por quê? Porque o governo fica fazendo o mapeamento. Quando ele vai fazer o mapeamento, que vai povoar o sistema, ele fica fora do ar, às vezes, até 3-4 dias. Por exemplo, teve o final do ano, no Natal, ficou fora do ar. Semana passada ficou fora do ar. E nós esperamos que semana que vem, que volte à normalização. Porque tudo foi feito agora em janeiro. Em janeiro que nós tivemos essa mudança. E quando há mudança também nas portarias, o sistema também fica fora.
A pessoa mudava o cadastro dela de São Paulo, está desatualizado, ela pode transferir para Bandeirantes?
Pode, no caso, pode sim. Ela tem que trazer o comprovante de residência no nome dela e trazer também, se tiver criança, declaração de escola que esteja matriculada, e aí a gente faz o cadastro.
É feito o cadastro?
É.
É porque a pessoa acaba... Outra coisa que eu queria uma pergunta aqui, que é você que mexe nesse sistema, e que foi feito esses dias aqui, eu fiquei com essa pergunta na cabeça aqui, não, alguma coisa tem de errado aqui, né? Porque na verdade são coisas. Como é que funciona a lei do PCD para a pessoa que recebe Lua? Você tem uma informação ou não? A pessoa pode trabalhar?
Não, pode, ela fica. Só que eu não tenho assim, uma informação muito precisa. Eu sei que ela vai receber meio salário mínimo do Luas por 2 anos, parece. Até a adaptação.
Ela pode receber 2 salários.
Isso.
Tá, então não era aí que eu estava com uma pergunta nesse sentido aqui. Que isso aqui é para conseguir o Luas fazer visita, como é que faz? Tem que entrar em contato com você ou não?
Não, o Luas não. O Luas tem que. É o INSS.
Né?
O INSS.
Minha mãe precisa fazer uma procuração, pede o Cade Único. Para fazer uma procuração tem que ter Cade Único também? Não entendi aqui a pergunta.
Não, aí no caso é porque eu acho que ela vai entrar com advogado. Para entrar com advogado, você precisa do Cade Único, porque aí você pega a folha resumo do Cade Único e vai na OAB e pede um advogado gratuito, é o defensor do ativo.
Ah, tá. Ela precisa de uma procuração.
Isso, ela vai precisar de um advogado.
Ela vai precisar de um advogado.
Isso.
É. E mais aqui? Uma pergunta. Meu filho foi embora para o estado de São Paulo e ele já fez 24 anos e tem o nome dele aqui no Cade Único. Ele tem que retirar de lá o nome dele? Como é que ele faz nessa
questão? Não, nesse caso aí agora, tem que retirar lá. Ele tem que ir no Cade Único, lá da cidade onde ele mora, em São Paulo, fazer a retirada do nome. Fazer a transferência no caso. Para excluir aqui, ela precisa trazer o comprovante de residência, quem mora em São Paulo e também quem trabalha em São Paulo. Aí eu consigo tirar. Porque se eu não fizer isso, o sistema vai receber algum benefício por quê?
Vai dar duplicidade na casa dela.
Hã?
Na casa dela, ela não pode ter o Cade Único, porque já tem o do filho.
Não, mas é junto.
Não, tá, mas é junto? Tudo junto?
É tudo junto, se mora na mesma residência tem que ser.
Ah, tá, então ela tem que desmembrar a saída do filho, então.
Ela tem que excluir o filho, só que para isso ela precisa apresentar o comprovante de residência quem mora e o holerite quem trabalha em outra cidade. Tá? Agora ele pode também se dirigir a um Cade Único da cidade onde ele mora para fazer a transferência.
Porque senão vai ficar ali sempre.
Ele vai ficar aqui, se ele arrumar um emprego ela atrapalha aqui. Só que vai atrapalhar porque ele não está morando. Aí vai dar uma duplicidade no endereço.
Porque dentro da casa a renda per capita qual é?
A renda per capita é meio salário mínimo.
Meio salário mínimo, juntando todo mundo, né?
Não, per capita.
Per capita.
Por pessoa. Por pessoa.
Vai dar meio salário mínimo?
Pode ter o cadastro único.
Tá, se tiver 4 pessoas na família que ganham salário cada.
Aí já não dá. Aí já estourou, não consigo nem fazer o cadastro único.
Não consegue, né?
É porque começa a travar. E começa a dar inconsistência. Depois ele não consegue gerar o próprio cadastro único.
O aposentado entra no meio também?
Hã?
O aposentado entra também?
O aposentado aí tem que ter, né? Porque se for, por exemplo, requerer carteirinha de idoso.
Tá, não, mas ele entra também na contabilidade? Entra, né?
Entra. Luas entra.
Entra tudo?
Tudo entra.
Pessoa que vive, geralmente é 4 ou 5 numa casa.
É, né? Onde que está dando muitos problemas, às vezes a pessoa tem um aposentado na casa, está com endereço no INSS e não está no Cade Único.
Tá.
Aí está dando interferência.
Está dando interferência.
É.
E a hora que joga ele no Cade Único, aí aumenta a renda per capita.
Mas aí está em. Se ele morar na residência, dá em fraude.
É um rolo danado, hein?
Complicado. Não é tão simples assim.
Porque, vamos falar uma coisa. A pessoa, E aí a gente viu por que que a gente tem tanta falcatrua em cima do, desse programa.
É tudo isso. Por isso que o governo agora ele está apertando, senhor. Agora está tendo povoamento de todos os órgãos federais. Agora precisa fazer atualização na residência, entrevista na residência, né? E por isso que também está, o sistema está mais lento. Então nós vamos ter mais dificuldade agora de fazer as atualizações, tá? Porque é muita informação e estão ainda mexendo no cadastro único.
A gente tem muita pergunta aqui sobre o kit escolar que foi falado aqui, que é tal, que nós falamos ontem. Isso aí é a escola que vai ver, gente. É a escola, tá, do seu filho. Porque tem muita gente comprando material. Né? Então, aí a secretaria já foi falado que vai ser uma mochila, vai ser um material escolar nas escolas municipais. E o normal, que é o uniforme. Então não passa nada ali pela secretaria, tá? Só colocando aqui. É, outra coisa aqui, eu tenho 47 anos, sem problema de saúde, mas mesmo assim, faço bico, tal, eu não consigo trabalhar por causa da dor. É, o cartão Comida Boa. Comida Boa também não tem nada a ver com vocês lá, né, Ana?
Comida Boa é um...
Do Estado, né?
Do Estado, mas ele passa pelo Cade Único.
Ele passa pelo... Mas a lista vem da onde?
A lista vem do governo do estado. Essa uma a gente nem sabe como que ele faz. É, a cada 3 meses ele manda uma lista nova. E o cartão Comida Boa, ele só tem... É, ele só tem 3 parcelas de R$80. Então, é, só que a cada 3 meses vem uma listagem. Com 100 nomes, mais ou menos.
Tá, já vou responder, Carmen. É, minha filha é separada e mora com a filha e foi cortado o benefício dela. Por que será que foi cortado?
Não, aí tem que ver o que aconteceu, porque isso não dá para saber. É aquilo que eu falei. Se o governo detectou alguma irregularidade, aí corta mesmo.
Vai que ela está morando com a mãe, juntou o salário da mãe, tudo.
Não, é que é a questão. Se é separada, mora com a filha. Essa separação tem o provimento de guarda, tem a questão da pensão alimentícia. Se tem... Não vai cortar. Agora, às vezes ocorre que a pessoa retirou a pessoa do cadastro sem comprovar que estava separado mesmo. Aí o governo corta.
É que o pessoal está, a gente estava falando aqui, não são todos, gente. Ah, tem todos que tem cadastro único para renovar, vai ter que visitar a casa? Não, são poucos, né, Ana?
São poucos ali, mas a gente é o estágio que o governo manda.
É, tá. Então, aí, se a pessoa tiver, ó, André, se você tiver na lista, ele vai visitar vocês aí, tá certo?
Ah, e não, a gente vai fazer a gente tem, não é assim, hoje para amanhã, não. A gente tem o ano todo para fazer, são várias repercussões a cada 3 meses. Então, vem uma listagem, a gente vai estar chamando, a gente vai estar indo na residência, isso aí não tem problema, não.
Tá certo. Então, mais alguma coisa, Ana, que você queira colocar aí para o nosso convidado, secretária?
Eu queria agora já aproveitar também falar das condicionalidades, porque houve muita suspensão, bloqueio de Bolsa Família devido às condicionalidades, principalmente na educação. Então, mães, pais, responsáveis, mandem os filhos na escola de 4 a idade do ensino médio, mandem para a escola, porque se houver mais que 75%, não houver mais 75% de presença, a criança vai perder o benefício, tá? Teve bastante gente ano passado, no final do ano, que foi bloqueado. Teve gente que foi suspenso, porque suspensão é a segunda forma que o governo coloca para punir quem não manda as crianças para a escola. E o próximo é o cancelamento. Então, ó, tem que ter uma presença acima de 75%. Se tiver inferior a 75%, o seu benefício pode ser cancelado pelo governo federal. E não é a gente, não. Muita gente pensa aí que é a gente do CRAS, que é do Cade Único. Não, é governo federal, tá? E outra coisa também é a pesagem. A pesagem já tem que ser feita em crianças 0 a 7 anos 2 vezes no ano, tá? Então, é primeiro semestre, fevereiro a junho, e segundo semestre, de agosto a novembro, tá? Então, não se esqueçam também da condicionalidade da pesagem. Eu gostaria de agradecer aí o prefeito Jael por me dar a oportunidade de ser o coordenador municipal, a Carol, que sempre está junto com a gente, incentivando tudo. E muito obrigado pela Rádio Cabiúna também estar abrindo esse espaço.
Carol, mais alguma coisa?
Então, Oswaldo, acho que só para finalizar, é muito importante essas informações. A gente procura também, além de estar aqui, né? Está colocando no Facebook, da assistência social, do CRAS, e que as pessoas, né, vejam a necessidade para que não se bloqueie, né, o sistema, né, o programa, né, ali a condição para receber, né, o benefício. E tudo gira em torno disso, para nós ali na assistência social, tanto em questão de oficinas, de cursos. A gente sempre procura contemplar essas pessoas que estão inseridas dentro, né, do Bolsa Família, que estão, porque na verdade o governo estimula de várias maneiras para que as pessoas, o programa seja uma passagem ali para que a pessoa melhore a condição de vida. E é isso que a população precisa entender. E adiante disso que a gente vai estar procurando, né, fazer parcerias com o SENAC, as oficinas, que nós temos algumas já em funcionamento, e até a gente já planejou uma de design de sobrancelha para o dia 26 e 27 de fevereiro. Daí as inscrições já vão estar abertas para fazer lá no CRAS. E a gente vai tentar estar contemplando essa população também que está vinculada ao Bolsa Família, né? E a gente diz assim, o que precisar, né? O Renan até essa questão das visitas, precisa, né, não só dele estar visitando, mas do assistente social ali do CRAS, que vai estar fazendo algumas visitas, que vai precisar. Mas assim, que a população veja que isso, né, são regras nacionais que o governo coloca. Essas listas não são feitas aqui por nós, mas pelo governo federal, né? E os programas do estado pelo governo do estado. Né? Se corta, se existe alguma coisa, porque cruzou dados. É o que o Renan falou. O próprio governo federal aí coloca pra gente. Hoje você tem o GOV, né? No celular da gente. Então, ali tem tudo. Cruza-se dados desde uma compra de supermercado, quando você coloca o seu CPF, e que aí vai lá no Bolsa Família e fala que não tem renda, o governo está cruzando dados ali, né? Então, é claro, e quem está ali, né, mexendo com o sistema, não tem o que fazer, tem que seguir, né? Então, vamos fazer certo e caminhar, e que dê tudo certo. E uma das coisas importantes que eu vejo, que muitas vezes tem muita crítica sobre o programa, é que assim, as pessoas falam, o Renan falou quantas, né, quantos Bolsa Família tem, e a devolução para o município em renda. Essas pessoas geralmente alimentam com essa renda a economia local do município, né? Porque são pessoas que não vão muitas vezes sair para fora gastar. Gastam e alimentam a economia local de Bandeirantes. E é isso que também a gente precisa ver. Né, fazer as coisas certas e com isso tem o desenvolvimento do município. Isso é muito importante também. Muitas pessoas criticam, mas é o que você falou, Oswaldo, desde o começo. São programas bons, né? Temos programas aí que são os melhores do mundo, mas a população tem que entender também o como, né, receber. Nossa. Mas agradecendo a oportunidade da gente estar aqui e dizer que a gente sempre está disponível aí para o que precisar das informações.